recebendo Guto Silva, secretário das cidades do governo do estado do Paraná, cumprindo a agenda aqui em Cascavel. Daqui a pouquinho também tem reunião na AMOP e na oportunidade também visitando aqui os estúdios da CBN Cascavel. Secretário, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Uma alegria poder estar em Cascavel, aqui no nosso oeste do Paraná, nessa região que tanto cresce, tanto avança. E logo mais estaremos na MOP aqui com todos os prefeitos da região, com lideranças, podendo aqui entregar editais de licitação para iniciar uma série de obras na região. Serão mais de 330 milhões de reais para melhorar a infraestrutura urbana das cidades. Asfalto novo, iluminação de LED, calçadas, enfim, muita coisa boa para poder auxiliar os municípios a transformar a vida da população.
Isso mesmo, quem acompanha as ações do poder público deve ter reparado que muitos asfaltos, muitos projetos de asfaltamento têm avançado aqui na cidade de Cascavel. E boa parte desses recursos é por intermédio da Secretaria da Cidade.
Essa é uma parceria importante, esse é um grande programa chamado Programa Asfalto Novo Vida Nova. É o maior programa de urbanização da América Latina, serão investidos totais 5 bilhões de reais, sem nenhuma contrapartida por parte dos municípios. E o objetivo é poder tirar a população da lama, do pó, da poeira. Não combina com o Paraná, tem uma criança colocando uma sacolinha plástica no tênis para poder ir para a escola e não sujar o tênis, né? Isso não combina com o nosso estado. Então a gente decidiu fazer esse aporte importante. Iniciamos as cidades acima de 100 mil habitantes. O Paraná se transformou num canteiro de obras. E para quem vive numa área urbana, parece uma realidade distante a possibilidade de ter asfalto novo. Mas tem muitos bairros ainda que estão no chão batido, muitas cidades no chão batido. E hoje nós vamos ter essa condição, né, desse programa idealizado pelo governador Ratinho Júnior de poder transformar, urbanizando esses bairros, urbanizando as cidades, porque a gente sabe que a cidade boa também precisa desse aspecto mais adequado para se viver.
Secretário, daqui a pouco você vai cumprir a agenda então na reunião da AMOP. Quais são os assuntos que serão debatidos nesta reunião, principalmente a partir da sua presença nessa reunião?
Olha, o Paraná vive um momento extraordinário. O Paraná, com o equilíbrio das contas públicas, tem permitido a gente fazer investimentos. É asfalto novo, é iluminação de LED, são creches, escolas, postos de saúde. Nós temos obras hoje em todos os municípios do Paraná. Os prefeitos mesmo apontam que nunca vivenciaram nada parecido nos municípios, porque o Estado fez o dever de casa. Cortou custo, cortou privilégio, tirou aposentadoria de ex-governador, tirou ilha de governante. Foram feitas uma série de medidas, reformas administrativas, no passar do tempo, que trazem nós agora com essa condição de poder transferir à população as obras e investimentos que vão ter impacto no seu dia a dia. Então a gente está muito feliz porque são programas que mudam a realidade das pessoas. E o objetivo do governo, obviamente, é poder mudar, é poder transformar. Mas essas obras também se transformam em grandes indústrias a céu aberto. Elas geram muito emprego, elas movimentam a economia local. Então o Paraná tem se transformado nessa locomotiva de geração de emprego no Brasil, justamente. Nós temos, obviamente, a força de trabalho do agro, que é muito forte, da indústria, do comércio, dos serviços, mas também o governo organizado com condições de realizar esses investimentos. O Paraná vive um bom momento. Obviamente, nós não somos uma ilha de prosperidade num país tão complexo como o nosso, mas enquanto o mundo briga, nós estamos trabalhando e estamos avançando.
Olhando para as demandas aqui da região oeste do Paraná e até mesmo das demandas da AMOP, uma entidade representativa com mais de 50 municípios, dessas demandas, o que tem chegado lá no governo do estado?
Olha, a minha Secretaria das Cidades, as demandas são, obviamente, melhoria de infraestrutura. Né? Ontem mesmo estive aqui com o prefeito Renato Silva, tratando de um novo contorno, isso tudo com o aspecto de melhorar a mobilidade na cidade. Também estivemos tratando do viaduto ali, cortando a rodovia 277, né? que é um pleito antigo, conexão de dois bairros importantes. Entretanto, a região, a demanda principal é a ampliação da infraestrutura rodoviária, ferroviária, novas possibilidades de escoamento para garantir competitividade para essa produção extraordinária que acontece no Oeste. Então nós estamos atentos, obviamente, ao novo pedágio, né, que começa agora, que já está avançando e estamos na expectativa das grandes obras que vão auxiliar nesse sentido. Mas para uma região que cresce 6, 7% ao ano, como é a região Oeste do Paraná, nós temos sempre que olhar a infraestrutura. E infraestrutura não é apenas a rodovia, né? Temos que olhar a questão dos aeroportos, da eletricidade, saneamento, a questão da conectividade, tudo isso, habitação, água, esgoto, tudo isso faz parte da infraestrutura. Para a região continuar crescendo, obviamente precisa o Estado estar acompanhando com esses investimentos que já estão ocorrendo aqui na região oeste do Paraná.
Secretário, vamos falar um pouquinho do programa Casa Fácil Terceira Idade. O governo estadual pretende expandir esse programa, dar mais robustez, fazer com que outras cidades também possam ser atendidas?
Olha, Marcelo, esse é um programa que foi criado diante de, de um diagnóstico que nós tivemos, que o idoso não consegue financiar uma casa própria. Se uma pessoa com mais de 60 anos vai a um banco para financiar uma casa própria, o banco diz o seguinte: olha, você não terá vida suficiente para quitar a tua casa, então nós não vamos financiar. E diante disso, a gente criou esse programa para permitir que as pessoas que queiram e possam, e tem esse sonho, de uma forma ou outra não foi realizado, possam realizar isso no final de sua vida, que é poder ter seu cantinho, seu ninho, sua casa própria. Então é um programa onde o Estado aporta R$80 mil de entrada, o Estado dá entrada de R$80 mil, obviamente tem toda a classificação, né? Geralmente a parcela de financiamento fica muito abaixo do aluguel do que esse idoso aposentado tem pago, e obviamente fica a herança para os filhos, fica um patrimônio para a família, sem contar no benefício de poder ter seu cantinho, seu ninho, a esses paranaenses que ajudaram a construir nosso Paraná, que tanto contribuíram e não conseguiram realizar esse sonho. O que vai ter de casa própria para vovô e para vovó é um espetáculo. O programa caminha a passos largos e a gente pede sempre para poder acompanhar o site da Coapar, que está vinculado lá à Secretaria das Cidades, nosso Jorge Lange, que é cascaverense, que conduz com tanta brilhantismo esse programa. Agora, casa fácil para a terceira idade.
Até porque os programas habitacionais, pelo menos aqui em Cascavel, têm proporcionado avanços expressivos e o Estado também tem participação nisso.
Não é? Ah, não tenha dúvida. Esse também surge de uma conversa onde nós percebemos que a população muitas vezes não tinha aquela entrada para dar de R$20 mil. Então o programa surge com essa linha, o Estado paga 20 mil, entra no programa habitacional, no sistema caixa econômica de financiamento, e você vai pagando uma parcela no imóvel que é teu, né, que cai no bolso, que baixa um pouquinho a diferença do aluguel, e a gente tem permitido, auxiliado, né, a realizar esse sonho de muita gente, que é tão gostoso, da casa própria, que dá essa projeção de futuro para as famílias.
Secretário, parece que o governador em breve vai lançar um programa voltado para a segurança, é isso?
É, olho vivo. Estou dando um spoiler aqui, né, Marcelo? Nós, no próximo mês, vamos lançar, com o apoio dos prefeitos, um grande programa de arma digital, que são as câmeras de vigilância com reconhecimento facial, com leitura de placa de carro, com muita inteligência artificial, que serão acopladas e conectadas nos batalhões de polícia das mais diferentes regiões, criando uma muralha digital, uma força digital. E esse armamento digital, posso fazer uma aposta com você aqui, bandido vai ter que mudar de CEP aqui no Paraná, porque você auxilia no processo de investigação, você inibe, né, que alguém faça um delito em Cascavel, vá para Corbélia, por exemplo, ou a placa vai pegar, ou a câmera de Corbélia vai pegar, a gente vai fechando o cerco para combater a criminalidade, porque não é gostoso, não é bom e não é justo o pai de família estar com seu filho convivendo com um delinquente, com um problema com a justiça na rua. Nós não queremos essa realidade no Paraná. Então nós vamos cercar o Paraná. E eu sempre digo, olha, se tem problema com a justiça, vai ter problema. Se é um cidadão de bem, que trabalhador, nós estamos cuidando do seu filho, de sua filha, da sua segurança, para ter um Paraná mais justo, melhor. O crime é organizado. As forças policiais também estarão organizadas para combatê-lo. E a tecnologia está aí para ajudar. Por isso nós vamos lançar agora Olho Vivo em setembro, um grande programa com 20 mil câmeras de reconhecimento facial, inteligência artificial, com reconhecimento facial, inteligência artificial, para poder auxiliar nossas forças policiais.
Voltando a falar um pouquinho mais sobre infraestrutura, secretário, quais têm sido os desafios que precisam, ou que já foram superados, mas que talvez ainda precisam serem superados em relação ao crescimento dos municípios, das regiões do estado do Paraná? Porque aqui no estado, cada região tem a sua peculiaridade, tem a sua identidade também. Aqui no oeste, predominantemente, o agronegócio, o setor agrícola é muito forte, o que exige também, o que demanda uma malha logística que possa fazer o escoamento dessa produção. Então, quais têm sido os desafios?
Bom, Marcelo, o Paraná tem crescido a indicadores acima da média global. Nos últimos 7 anos, o Paraná cresceu mais que a China. O Paraná cresceu mais que os Estados Unidos, que a França, que a Alemanha. E quando você tem crescimento que é muito bom, nós temos desafios do ponto de vista da infraestrutura para permitir que o crescimento seja duradouro, seja longevo. E aí, quando a gente olha a infraestrutura, é isso. É poder ampliar os nossos eixos rodoviários, e isso foi pensado, foi planejado. Nós temos o maior pacote de obras rodoviárias, além do pedágio, que também tem sua expansão. Aeroportos, privatizamos aeroportos importantes e mudou a cara com os investimentos que ocorreram. Ferrovia, que é o próximo capítulo nas ferroestes, porque está sendo negociada a nova concessão da Malha Sul. E aí nós estamos muito atentos para ter um modelo novo, um modelo ferroviário que atenda os interesses do Paraná. Mas vou dar um exemplo aqui, de um dado aqui curioso aqui da região. Tá? O município de Medianeira, que tem uma cooperativa importante, a LAR, né? É um município de 62 mil habitantes e tem 10 mil paraenses que chegaram na última década. São pessoas que estão trabalhando, que são extremamente importantes para o nosso processo produtivo, se integrando à nossa sociedade, mas é preciso habitação, é preciso creche nova, escola nova, é preciso saneamento, eletricidade. Então, para que o Paraná continue nessa pegada de crescimento e desenvolvimento, nós temos que olhar a infraestrutura de uma forma muito ampla e, obviamente, acompanhando os investimentos privados que acontecem nas cidades do Paraná. Então, por exemplo, se tem um frigorífico novo, vai ser implantado no município X, nós precisamos, de uma forma antecipada, e por isso o diálogo é tão importante no setor produtivo, e preparando essa cidade, esse território, para receber essa indústria. Que não é só chegar à indústria, ligar e empregar muita gente da região. Você precisa todo o entorno da cidade organizado, para não ter problema social, para não ter problema falta de vaga de creche de escola. Então, o que nós temos mantido é esse diálogo permanente com os setores produtivos para acompanhar onde serão esses investimentos e o Estado podendo acompanhar e, obviamente, investir para que a vida nessas cidades sejam melhores.
Secretário, quais são as expectativas e projeções para o ano que vem?
Olha, continuidade de muita obra, muito investimento. O Paraná vive momento de saúde fiscal. A gente sempre diz que quem cuida das contas públicas cuida das pessoas mais humildes, com políticas assertivas para quem pretende avançar. E quando a gente olha o quadro geral de medalhas, o Paraná vive um momento muito especial. E aqui não é querer ser fanista, achar que tudo é melhor no Paraná, mas a melhor educação pública é nossa, o estado mais sustentável do Brasil é o nosso estado. Nós somos o único lugar do Brasil que tem 3 merendas com proteína animal para as crianças comerem todos os dias. Nós somos o único estado do Brasil que manda 3 mil alunos para estudar no exterior, alunos da escola pública. Nós temos por 5 vezes consecutiva o melhor porto do Brasil, que é o Porto Paranaguá. Nós temos a maior coleta de esgoto e tratamento através da nossa Sanepar. O Paraná tem o maior programa de urbanização, que é o Asfalto Novo Vida Nova, de iluminação. Então o Paraná caminha para um momento extraordinário e o que nós queremos é isso. Cuidar das contas públicas, apertar o cerco para sobrar dinheiro para continuar fazendo investimento, melhorar a vida da população.
Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN Cascavel.
Obrigado, eu que agradeço a possibilidade, Marcelo, de poder estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo, falar sobre o futuro. E agora me dirijo para a MOP, com reunião com os prefeitos, onde nós vamos assinar os convênios na ordem de R$330 milhões, obras que vão beneficiar e muito a população aqui do Oeste. Viva o Oeste do Paraná, essa locomotiva do Brasil, e desejar aqui um bom dia, um dia abençoado, com a paz de Deus com todos, para poder vencer os obstáculos e a gente poder ter um estado e cidades cada vez melhores.